Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Então segurem seus problemas de relacionamento e seus livros psicanalistas, porque está começando mais um. Dito isso, e hoje a gente vai falar sobre It Takes Two, que é um novo lançamento aí da galera, daquela parceria da EA com estúdios indies. E já que precisam de dois para jogar, preciso de dois para falar sobre esse jogo. E tô aqui com o Nicola também, que
pode lá
e aproveitar bastante. E aí, Nicola, tudo bonzinho?
Tudo certo, tudo certo.
Tudo
vamos
bem,
lá, gente.
Vamos
olha,
lá.
Muita diversão. Esse jogo, diversão não falta, não.
Então me ajuda aí, que eu não joguei ainda, falta de oportunidade mesmo, mas é um desses jogos bem aguardados pra mim. Eu que joguei os outros jogos do Joseph Farris, né, o Fuck the Oscars lá. O Brothers, A Tale of Two Sons e o A Way Out. E aqui a gente tem mais um jogo co-op. Como é que é? Me explica, pra quem nunca viu esse jogo, pra quem tá aqui ao vivo, aqui na Twitch, enquanto a gente grava esse Dito Isso, me explica um pouquinho sobre esse jogo, pra onde vem, pra onde vai. Como é que
beleza. Ele seguindo essa pegada, né, desses outros jogos que você citou, A Way Out, ele é um jogo co-op, você só consegue jogar ele tendo um outro jogador, né? Pode ser co-op local ou online, naquele esquema de Friend Pass. Então, você só um precisa comprar o jogo, aí você pode convidar o seu amigo. E sim, tem que ser uma pessoa conhecida, porque você não pode pegar ninguém aleatório, assim, tem que ser alguém que esteja ali nos seus amigos, né? Pra você chamar, e você só consegue jogar assim. Eu confesso, Dan, que eu nunca fui muito de jogar co-op, sabe? Videogame pra mim, desde pequeno, foi aquela solidão gostosa, assim.
Entendi.
Era a parte que eu mais gostava. Só que esse jogo muda a minha visão dos jogos co-op completamente. Porque a campanha dele tem uma duração média de umas 12 horas, é uma campanha boa.
Boca, e,
ele é um jogo em geral, na maior parte ele é plataforma, né? Com aquelas ações cooperativas basicamente o tempo todo. E só que o que ele muda muito, ele te surpreende muito. Eu tenho alguma, até dá uma sensação de quando eu joguei, não parecido o jogo, tá, mas só aquele sentimento de quando eu joguei Nier Automata. Que ele mudava. De repente você tava num jogo de quase um run and gun, né? Aí de repente era um hack slash, e esse jogo brinca muito com isso. Ele tem hora que você vai ver, ele vira um Diablo, vira um jogo de RPG. Aí de repente ele é um plataforma clássico, aí ele vira um side scroller, aí de repente vira uma coisa meio Indiana Jones, você tem que fugir com a câmera por trás, assim, né?
Ah, sim, sim.
Igual aquelas cenas clássicas. Então, ele te surpreende a cada novo cenário, né? E basicamente, o plot ali principal, ele tem essa cara carismática, essa coisa até meio parece infantil, mas ele tem uma história bem séria, né? Que o jogo já começa com um casal falando pra filha que eles vão se separar. Com isso, a filha entra numa tristeza ali, né? Dá até indício, de repente, pode entrar uma depressão futura, algo, né? Por causa desse
traumático,
acontecimento.
Né, no mínimo.
No mínimo traumático, E com isso, ela tem dois bonecos que ela gosta muito, que dá a entender, ela não fala claramente no início da história, mas dá a entender que representa ali o pai e a mãe, né? E com a tristeza dela, com o choro dela, o pai e a mãe acabam ali entrando dentro desses bonecos, né? Eles acabam adormecendo e entrando nesses bonecos. E é com esses bonecos que você controla, você, com o seu jogador ali, amiguinho, pode escolher, né, se você é o pai ou a mãe, e cada um faz funções distintas, então dá bem para vocês jogarem duas vezes o jogo, fator replay, porque cada um tem uma característica, sabe? Tem hora que um tem um poder que atira um arco, o outro já tem um machado.
Ah, interessante, interessante.
Então esse jogo tem esse fator replay, se você você utilizar, né? Se quiser jogar novamente e mudar o personagem. E é basicamente por essa casa, os cenários, o jardim, a garagem, e depois alguns lugares do casal mesmo, para relembrar o amor, assim, né? Você acaba repassando, e o jogo se trata disso. Tenta essa coisa, fala muito do casamento, sobre a rotina, uhum. sobre como problemas da vida adulta acabam atrapalhando aquele amor, né? Que inicialmente era coisa, aquela paixão louca, e acaba diminuindo, chegando ao ponto até da separação. Então, uma temática assim, muito necessária, legal, o jeito que é abordado, e acompanha a lei que está rodando. Tem um livro, né? Que sem dúvida é como se fosse o psicanalista ali, que é o grande destaque do jogo. E ele é o cara que você vai rir muito com esse personagem. E eu amei, Danzo.
É legal ver que é um jogo que ele é bem lúdico, assim, né? São bonecos, tem uma coisa até meio uhum. Toy Story, assim, só que até os personagens que aparecem, tipo, tem uma. O que a gente tá vendo aqui no vídeo, que a gente tá aqui em live, tem sei lá, um aspirador de pó que fala com você, sabe? Tem um martelo e coisas assim. Ao mesmo tempo que tá tratando uhum. de uma temática bem adulta, né? Como tu falou. Então, Sim. É legal. Talvez pra você jogar com. Sei lá, uma criança jogar pela parte lúdica, por ser divertido, bonecos de pano e afins. Mas a gente que tá querendo, às vezes, até uma coisa mais madura, assim, ver um jogo que tem essa temática, é bem, bem legal, né? Tipo, um jogo mais maduro mesmo. Agora, pronto, pela jogabilidade, Nicole, deixa eu te perguntar. Quando tu jogou o A Way Out, o outro jogo do...
Não joguei. Eu até pretendo, mas ainda não joguei, não.
No A Way Out, a gente... acompanhar, eu não lembro os dois personagens, o nome deles, mas uhum. eles estão, né, escapando de uma prisão e, enfim, escapam e vão fazer outras atividades. E o tempo todo uhum. cooperando, e durante o jogo tinha a questão de, além das missões principais, tipo, a gente precisa pegar, sei lá, uma coisa na lavanderia, então tu distrai o guarda enquanto eu faço uma coisa mais estranha, por exemplo, né? Eu imagino que aqui no It Takes Two também tem isso, né? Tipo, muitas vezes os jogadores vão ter coisas diferentes a se fazer, não é isso? Para atingir o objetivo.
Isso. Uhum, exatamente. Pode falar.
Não, é porque no A Way Out eu te perguntei só um negócio. Às vezes você tem que decidir o que fazer. No outro jogo tem assim: a gente tem duas abordagens para se fazer nessa situação. Ou a gente, sei lá, passa por escondido debaixo da ponte, ou passa por cima da ponte atirando todo mundo. E aí os jogadores tinham que decidir o que fazer, né, chegar no consenso e tal. Tipo, aqui tem isso também. Como é que funciona essa coisa do cada um vai por caminhos diferentes, talvez? Ou vai uhum. ter que ir todo mundo junto, fazer a mesma coisa? Como é que é, mais ou menos?
No caso, você... não necessariamente você vai junto. Você acaba chegando no mesmo ponto, né, no ponto em comum. Só que você não tem muita escolha. Você tem que ir mais... É mais no puzzle, esse jogo. Uhum. Você tem muitos puzzles e sessões até longas, assim. Em alguns momentos, um pouquinho exageradas. Para o meu gosto, assim. Mas não chega a irritar a ponto de você querer largar. Mas mentalmente até cansa um pouco.
Porque, exagerado em que sentido tu fala? Tipo, repetitivo?
Não, isso é uma coisa que o jogo não é. Ele não repete em nada, ele muda a mecânica a cada nova área. Impressionante até o que ele faz. O seu personagem, por exemplo, no vídeo, você tá com um martelo. Isso é só nessa parte da garagem. Depois já é outra coisa. Vai pro jardim, um já vai ser vai regar, sabe? Enfim, vai mudar tudo. O que eu digo que ele exagera um pouquinho é que são, às vezes, mapas um pouco longos com diversas sessões. Por exemplo, você vai ter que desbloquear um caminho de tubos no meio, embaixo d'água. Tem quatro partes que você tem que desbloquear na parte superior do gelo, que você tem que subir numa ativa. Então demora um pouco. Aí quando você acaba errando o comando, você cai e tem que, sabe, ele frustra um pouquinho. Mas pra te falar a verdade, eu senti isso, pra variar, no cenário de gelo que tem nesse jogo. Que como em quase todos os jogos.
O jogo de plataforma tem que ter um cenário de gelo, né?
Sim. Que foi a parte que eu menos gostei, né? E quem eu tava jogando, que foi meu primo Plínio, também, assim, a gente falou, caraca, vamos passar logo isso aqui pra chegar em outro cenário.
Entendi. É uma pergunta rápida, tu jogou online esse jogo, não é isso?
Isso, peguei online.
É, problema de lag, performance, essas coisas, tranquilo.
Cara, incrivelmente nenhum problema.
Ah, bacana, bacana. É, e qualquer delay, qualquer coisa podia ser um problema, né? Mas aqui, pelo visto, tá de boa. E, Nicole, me diz assim, um ponto negativo do jogo, porque eu tô vendo muita coisa quando eu fui pesquisar sobre o jogo, pra gente falar aqui, né, e portanto que eu quero ter esse jogo, comprar assim, e jogar, eu tô vendo ele muito elogiado e muitas... muita gente falando que é um excelente jogo pra você jogar co-op e as mecânicas e afins. Tu consegue apontar alguma coisa de pontos negativos com esse game?
Só essa questão dos puzzles, especialmente na área de gelo, e mais uma ou duas, mas assim, na área de gelo foi que eu mais senti isso. Que pra quem não tá muito acostumado com jogo de puzzle, pode irritar um pouquinho, sabe? Ele fica... Pode ser frustrante, não sei, acho que vai depender muito de cada um. Mas é só esse, eu não vejo outro ponto, sinceramente, não. Ele não repete quase cenários, ele muda e sempre surpreende. É o que eu falo, uma hora o jogo é hack slash. Aí tem hora que ele é um jogo mais um 3D de plataforma, né? Mais clássico, onde você foca no pular
primeiro Túlio aqui falando no chat ao vivo, preciso de amigos pra jogar. Tipo, tem gente que eu conheço gente que o Way Out queria jogar, por ser um jogo de ação e tal, e tipo, um jogo full co-op, então não vou nem jogar, porque esse jogo, assim como o Way Out, eu imagino que só pode ser jogado com duas pessoas, né? Não tem opção de jogar single player.
Essa é a coisa, mas quando você começa o jogo, você só pode jogar co-op, não tem single player, mas você entende a partir da primeira meia hora que você joga, você fala, opa, entendi o porquê. Não tem como, ele é um jogo, assim, o level design dele, esse ano eu nunca vi nada igual, assim, sabe? Não vou pensar em comparar com outros jogos de outros anos, mas desse ano até agora é disparado o melhor jogo do ano pra mim. É impressionante, você surpreende, você fala, caraca, o cara desenhou cada detalhezinho, tem muita coisa de escorrega, como se você estivesse num parque de diversão mesmo, e tudo muito intuitivo. Por exemplo, esse jogo é um jogo de aproximação, então você precisa do seu amigo ali, ele não tá ali, eu preciso só de alguém porque o jogo não pode jogar single player. Você precisa da cooperação mesmo. Você meio que acaba conhecendo o jeito de jogar da outra pessoa, sabe?
Entendi. Tem que contar com a pessoa, né? Eu tenho certeza que eventualmente vou precisar que tu acerte esse tiro de flecha, sei lá.
Sim, ou sim, com certeza. Que tu
aperte o botão na hora certa e tal. E aí vem a outra pergunta, né? Na Way Out, que eu joguei, eu sentia muito, um pouco disso que tu falou, de eles tentavam surpreender o tempo todo e trazer, às vezes, uma cena de perseguição, e um cara atira, o outro dirige um carro, uma caminhonete, por exemplo, né? Ou coisas de puzzle e tal. E aí, até minigames, tipo um joguinho de Pong, no meio do jogo, o cara encontra uma máquina de Pong pra jogar, assim, os dois jogadores. E aí, o que eu senti que às vezes, tipo, são tantos jogos e minigames e mecânicas que nem todos são realmente bons, assim, sabe? Tipo, você sente que, essa cena aqui que tenta ser mais Uncharted, de ação e tiro e corredor e curva e tal, e não é tão bom. E aqui tu sentiu isso, tipo, ou tu sentiu realmente tudo é bem feitinho, assim, tudo se encaixa e coisas desse tipo.
Tudo se encaixa, minigame, você até citou de minigames, tem muitos minigames, eles não são obrigatórios. Entendi. E você encontra diversos, assim, pelas fases mesmo. Eu acho que durante a campanha eu devo ter encontrado 12 ou 13 minigames. Você pode fazer. A gente normalmente fazia uma rodada, assim. Tem até coisas lembrando jogos arcade. São minigames muito, muito inspirados, assim, gostosos, sabe? É aquela coisa, como o jogo sabe que às vezes ele pesa um pouco a mão nos puzzles. Né, em alguns momentos, aí ele fala, agora uma diversão aqui pra você dar uma relaxada. Você pode, por exemplo, entrar e falar, vamos jogar só os minigames hoje? Você pode, tem uma parte ali pra você fazer isso. Cara, e ele valeria a pena um valor aí mais baixo, só pelos minigames, de tão criativos que são. Ele é criativo em tudo. É cada detalhe, você entende depois porque o personagem se veste, o que ele fala, a parte do texto também é muito caprichada. O livro, que é tipo psicanalista ali, basicamente, ele tem umas tiradas assim que são engraçadas, mas você fala, como isso é real, né? E acho que principalmente quem já casou, é casado, ou viu os pais, né, muito tempo casado, já presenciou certas coisas, ou sentiu isso na pele, e o jogo tenta passar isso de uma maneira leve, porque ele não quer só que criança jogue, até porque é um jogo que tem hora que ele não é só, né, de você ir andando e pulando as plataformas, ele cabe você pensar um pouco antes de executar cada movimento. E você tinha comentado que o Túlio falou de jogar com alguém e tal. Esse jogo não é crossplay, né? Mas ele é cross-gen. Então, você estando no PS4, você pode jogar com alguém no PS5.
Bom saber. Então, Nicola, eu vou já. A gente está se encaminhando aqui para o momento da nota do It Takes Two, mas antes eu quero só fazer uns avisos aqui, né? Um jabá. Que a gente tá nesse momento gravando aqui na Twitch, então você que tá ouvindo a versão gravada desse cast, sabe que ele foi gravado aqui em live, um formato novo que a gente tá testando, a gente tá tentando diversificar o que a gente faz, o tipo de conteúdo que a gente faz, e tentar ganhar alguma coisa com a Twitch, com a sub, que você pode ser sub nosso e ajudar a gente e participar mais ativamente aqui do nosso cast de forma gratuita, se você já for um cliente Prime. Então é super legal pra gente, pra você também. E pra você que tá aqui na live, sabe que a gente tem todo um conteúdo no Supernovas, em qualquer seu agregador de podcast favorito, ou serviços de música, Spotify, Deezer, Amazon Music. A gente tá lá fazendo o Dito Isso. Isso aqui vai sair em formato editado e lá no feed. E também o Supernova Show, que a gente tem planos de trazer ele também ao vivo, mas nada certo, né? A gente tá nessa diversificação de conteúdo e a gente vai testando formatos, então a gente tá aqui na Twitch hoje e a gente, vamos ver o que vem por aí. Em lives no futuro, Nicole, por exemplo, a ideia é que a gente possa falar aqui do It Takes Two e logo em seguida emendar numa live jogando It Takes Two. Então fica a questão, segue a gente aqui, se inscreve se você curte nosso conteúdo usando seu sub gratuito e fica mais próximo aí da gente, beleza? Vamos lá, então, Nicola. Vamos para a parte da nota do It Takes Two. Só para ler um comentário aqui do GamerPoint Oficial, imagino que seja o Fernando, falou que ele não jogaria pelo fato de ser só co-op, aquilo que a gente falou, né? Mas fora isso, ele parece ser um dos melhores jogos de 2021. Então, com a sua nota, eu vou ter essa noção mais ou menos. E aí, Nicola, qual a nota que você dá para It Takes Two?
Dito isto, né? O Fernando falou, eu concordaria que eu não jogaria até eu ter jogado, porque é uma experiência incrível. Pra te falar a verdade, Dança, eu nunca tive esse tipo de experiência num videogame antes.
Caralho, que massa.
É uma coisa que você fala, agora eu já entendi. Esse é o looping do jogo. Não, é esse não. Mudou completamente. Agora ele é isométrico. Sabe? É uma coisa louca, cara. Ah, aí você fala, o Fernando que gosta de um jogo de luta, de repente ele vira um jogo a lá Mortal Kombat, sabe? Faz uma homenagem, assim. Então, ele brinca com todas as esferas. Eu acho que é quase uma homenagem para quem ama o jogo. Então, por isso que eu vi pouquíssimos defeitos, para falar a verdade, só o cenário do gelo, que eu, por mim, eu cancelaria ele.
Já é um ranço, né? Mas já é algo antigo.
Pode ser. Pode ser, é porque é onde o jogo pesa a mão e, curiosamente, é onde o level design ali não me agradou muito na parte do gelo. Não achei tão coeso uma plataforma com a outra. Bom, dito isto, a minha nota é 9.6.
Olha, caralho, 9.6. É alto, viu? É alto pra caralho. É um pouco mais alto do que a nota que a gente teve quase agora do Túlio deu pra o Monster Hunter Rise, que ele jogou e deu 9. Ele deu 93, na verdade, né? De 100, então 9.3. E o Túlio mandou aqui, Nicole, uma pergunta. É um divisor de águas pro gênero? Esse gênero de plataforma 3D, esse gênero de coisa cooperativa, assim?
Com certeza. Olha, por exemplo, eu sei que não é tão parecido, tem co-op, mas vamos citar um jogo recente que eu até gostei bastante, o Sackboy, por exemplo, né? Ele não inova tanto, mas ele é muito divertido, ele brilha ali também na parte sonora. Cara, se eu tivesse jogado Sackboy depois desse jogo, eu acho que eu diminuiria a nota uns 30%, sabe? A partir de agora, eu sinto ele realmente como quem jogou o Breath of the Wild sentiu para jogo de mundo aberto, sabe? Falou, uhum, opa, a partir de agora, daqui, eu não vou me surpreender se não for daí para cima, sabe? Ele subiu o sarrafo de uma maneira que eu vou esperar. Eu nem sei se vai existir algo parecido, mas eu vou sempre esperar para que façam algo similar, assim. E para quem tá olhando da gameplay, que é de um cenário bem do começo, vai falar, poxa, mas eu não tô vendo... mas vai para cenários que encantam de maneira assim, só jogando mesmo para sentir aquilo, sabe?
Entendi. E é só uma última pergunta que eu acabei não, a gente não falou muito, eu também não tenho spoiler e tal, mas a história se paga também no final, ela vale a pena e vai para lugares interessantes.
Não chega a ser surpreendente, nossa, que plot twist, sabe? Não acontece. A ideia da história é aquelas histórias igual livros que são escritos ali para crianças ou para jovens, né? Que tem uma moral, sabe? Eu diria que é como se fosse uma história, só que com um tom, é uma mistura. Se alguém fosse escrever essa história, seria alguém que fizesse parte, escrevesse os livros antigos. Agora, eu vou revelar a idade agora. É uma mistura da coleção Vagalume com um livro do Pedro Bandeira.
Boa, Vagalume aí, você foi Roots.
Então é essa coisa de aventura, só que tem aquela mensagem bem, bem séria e importante por trás.
É bacana, bacana. Então acho que é isso. A gente encerra por aqui o Dito Isso sobre o It Takes Two. E eventualmente a gente vai. Acho que seria bom uma live do It Takes Two aqui no canal. Então, se você que está ouvindo aqui pela live, segue a gente aí para você ficar por dentro de quando isso vai rolar. E que você que está ouvindo a versão editada, se liga aí na nossa twitch.tv/supernovasTV, que a gente vai aparecer por aqui jogando esse e mais outros jogos e falando de jogos e afins. Beleza? Então, valeu todo mundo que está em live. Vai começar o BBB já já e todo mundo tá... Já começou, né? Todo mundo vai querer... assistir aí, a gente também. Então, até a próxima. Valeu, Nicola.
Valeu.
Até a próxima.
É, gente.
E fora, Rodolfo.
Olha aí. Foco no G-Show, galera.